A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Expediente. Ofício 021E/2021. Autoria. Poder Executivo. Assunto. Caminhamento de projeto de lei. Solicita a leitura do ofício e do referido projeto.
Ofício 0121. 021E/2021. Encaminhamento do projeto de lei. 17E/2021. Em anexo, encaminho, senhor presidente, em anexo, encaminho o seguinte documento. Projeto de lei 17E/21, que autoriza o Poder Executivo a contratar 10 auxiliares de educação em caráter emergencial da Autos Providência. Atenciosamente, Nazar Rubiquins, prefeito municipal. Projeto de lei 17E/21, de 7 de maio de 2021, autoriza o Poder Executivo a contratar 10 auxiliares de educação em caráter emergencial da Autos Providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação temporária, excepcional, interesse público e em caráter emergencial de 10 auxiliares de educação para atender as demandas da rede municipal de ensino. Artigo 2º. Os contratos previstos no artigo anterior terão vigência a contar da promulgação da presente lei até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo único. Os contratos firmados com base na presente lei poderão ser rescindidos antes do término do prazo de sua vigência mediante aviso prévio de 30 dias. Artigo 3º. O regime de trabalho para as contratações emergenciais será de 30 horas semanais e as atribuições da função de acordo com o anexo único, que é parte integrante da presente lei. Artigo 4º. O salário a ser pago no período é o fixado para o padrão 2, classe A, correspondente a R$ 1.063 mensais. Artigo 5º. Os contratos de que trata a presente lei serão de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 196 da Lei Complementar 001, de 19 de novembro de 2001, regime jurídico dos servidores municipais. Artigo 6º. Essa lei tem vigor na data de publicação, gabinete do prefeito, 7 de maio de 2021, nas áreas de 15, prefeito municipal. Em anexo único, categoria funcional auxiliar de educação, padrão de vencimento 2, atribuições, descrição dos deveres, condições gerais de trabalho, geral, cargo horário de 30 horas semanais, em horário fixado pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, requisitos para contratação, idade mínima de 18 anos, instrução, licenciatura em pedagogia, concluída ou em andamento, se outros, conforme instrução das reguladoras do processo seletivo. Justificativo, senhor presidente e senhores vereadores. Em anexo para a prestação, em caminho para a prestação dos novos vereadores, o projeto de lei 17E/21, que autoriza o Poder Executivo a contratar 10 auxiliares de educação e de outras providências. As contratações, ora propostas, se fazem necessárias para atender as demandas existentes na rede municipal de ensino, com a retomada das aulas presenciais. Na EMEI Gente Miúda, os alunos das turmas do berçário e maternal, com a idade entre 0 e 4 anos, além das professoras titulares, dependem do acompanhamento de monitores, funções que vinham sendo desempenhadas por estagiários do curso de pedagogia. Porém, a demanda que tem surgido não tem sido atendida devido à falta de estagiários nessa área. Diante disso, e tendo em vista a importância desse atendimento, principalmente por se tratar de crianças nessa faixa etária, surge a necessidade de contratação desses auxiliares de educação para atender a demanda que ora se apresenta. Além da demanda na EMEI, existe a necessidade da contratação de auxiliares de educação para atendimento de alunos nas EMEFs, que necessitam de cuidados e acompanhamento exclusivos, como é o caso de um aluno matriculado no primeiro ano do ensino fundamental da EMEF São Luís e também do aluno matriculado na EMEF General Osório. Informamos, por oportuno, que as contratações, ora proposta, se darão de acordo com o processo seletivo simplificado, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, Rio Grande do Sul. Contamos com a sensibilidade dos novos edis para a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, a fim de contratar os referidos profissionais com a maior brevidade possível, tendo em vista o retorno do atendimento nas escolas do município. Nazário Rubiquins, o prefeito municipal. Em anexo, segue a estimativa de impacto financeiro orçamentário para os 10 cargos.
Ofício interno. 3L/2021. Autoria, vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Assunto, caminhamento de pedido de indicação. Solicita a leitura do ofício e da referida indicação.
Ofício interno 3L/2021, Herveiras, 10 de maio de 2021. Senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito encaminha o pedido de indicação para que seja encaminhado e submetido à apreciação do plenário, aprovado para fins de remessa ao Executivo Municipal. Atenciosamente, Antônio Miguel Nunes de Moraes, vereador MDB. Senhores vereadores, o vereador que subscreve requer que após termos regimentais, com fundamento nos artigos 81 e 82 do regimento interno desta Casa, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. que postula ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de reeditar o Programa de Recuperação de Crédito Tributário Municipais, REFIM, para os devedores judiciais e extrajudiciais do município. Justificativo. Justifica-se a presente indicação eis que diversos moradores estão em busca de regularizar sua situação, especialmente nesse período devendo a comercialização do tabaco. Tal giro de recursos no comércio local causa impacto positivo para o nosso comércio, assim como é fundamental com que possamos auxiliar os cofres públicos, através da reedição de refim para dívidas judiciais e extrajudiciais. Acredito que estamos em um processo de desaceleração do contágio do coronavírus, o que possibilita com que aos poucos possamos retomar nossas atividades de forma normal e também empreender mecanismos para auxiliar o poder público e sua contraprestação à sociedade. Necessário tal regulamentação, pois tais devedores poderão buscar serviços da municipalidade, eis que estarão regulares com eventuais pendências. Assim, justifica a presente indicação, com a qual busca aprovação dos nobres colegas vereadores. Nesses termos, pede espera de deferimento, Oliveira, 10 de maio de 2021, Antônio Miguel Nunes Moraes, vereador do MDB.
No espaço da pauta temos, primeiro, projeto de lei 017/2021. Autoria, Poder Executivo. Menta, autoriza o Poder Executivo a contratar 10 auxiliares de educação em caráter emergencial e das outras providências. Tramitação, primeira reunião. Pedido de indicação. Autoria, vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Assunto, que postula o Executivo Municipal que estude a possibilidade de reeditar o Programa de Recuperação de Crédito Tributário Municipal, REFIM, para os devedores judiciais e extrajudiciais do município. No espaço da discussão da pauta, vereador Josemir Crass. Vereador Valdir Palhano Siqueira.
Quero iniciar saudações, saudando o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nosso assessor jurídico, também representando o Jornal Serrano e aos servidores da casa. Temos na noite de hoje o Alexandre, o Fabinho, também a presença do Christian, que já fez parte aqui dos trabalhos desse legislativo. Também vejo a presença do nosso amigo Rodrigo, seja bem-vindo. Gostaria, senhores vereadores, de pedir na noite de hoje, pela aprovação desse projeto que veio para autorizar a contratação emergencial desses auxiliares, devido ao início das aulas que está prevista, as aulas municipais. Então, precisamos desses servidores para que haja um trabalho de auxílio na educação, principalmente na EMEI, que trabalha com crianças infantis. Então ali é a grande necessidade de pessoas para auxiliar nesse trabalho. E esse projeto já é do conhecimento de todos, já tramitou por várias sessões, onde o projeto foi retirado devido ao não início das aulas. Então agora tem a necessidade de nós, por esta casa, peço aos senhores que aprovamos à noite de hoje esse projeto, porque é essencial para essas pessoas que possam auxiliar nesse trabalho. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Vereadora Ana Franciele, vereadora de discussão.
Passa.
Vereadora Antônio Judá de Português. Passa. Vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Salve, senhor presidente, em nome dele, os demais colegas vereadores, vereador, servidor da casa, o Alexandre, hoje o padre Fabinho, que seja bem-vindo a esta casa. Fabinho, com certeza vai desempenhar um bom trabalho, pelo conhecimento que já temos há tempo, pela parceria e amizade. Também o meu companheiro Rodrigo e o compadre Jornal Serrano. Bom, como o Valdir falou sobre a lei de contratação desses auxiliares, com certeza, né, Valdir, vai, a gente sabe que vai ser preciso e é em boa hora, né? E sabe que nessa parte a gente está aqui sempre para poder apoiar e aprovar, seja na hora que for. Porque é bom o retorno das aulas, a gente sabe, os auxiliares sobre a... Tu falou ali sobre as crianças pequenas ali em cima, da EMEI. Isso ajuda em si, né, o nosso município, que faz falta para as mães que cuidam das crianças, para trabalhar, e vários setores aí de colégio também. Claro, com cuidado, por causa da pandemia. A gente sabe que hoje nada é fácil, mas se nós parar no tempo, a coisa não anda, já é um ano e pouco, já está meio atrasado. Então, que tudo que vier dentro do possível, a gente vai estar aqui para provar. Também sobre a indicação que eu fiz sobre aqui do Refim, isso já faz tempo já que já tinha ideia, já prosendo um com o outro ali, né? Pessoas que estão em dívida ativa, que não é fácil hoje em dia. Apesar de tudo, a crise é grande, a situação financeira de cada um é dificultoso, né? Enfim, o que mais importa, várias pessoas me procuraram que querem quitar, eles querem pagar, e estão achando um absurdo, eu juro, multa e correção. Não é que eles não querem pagar, que eles estão querendo negar, é que isso levanta muito em cima disso. E a prefeitura tem como fazer, eu acho que sim, já tem comentário que o prefeito ia fazer esse refim, então é um apoio a mais da Câmara aqui de Vereador, que nós estamos aqui dispostos a ajudar, é uma indicação que eu já fiz, né? Enfim, né? Eu acho até que, pelo certo, eu acho que poderia até dar uma indicação para o prefeito, os servidores lá que trabalham nesse fim ali. Teve pessoa que foi pedir um serviço essa semana passada, fazer uma terraplanagem lá, chegou ali para pedir uma reta, estava em dívida ativa, não pôde ser feito, com certeza, né? Isso não pode, para não pode para ninguém, na verdade, né? Só que ele não sabia o caso. Eu acho que seria bom, até depende, se fosse a divulgação, se fazer o refim, fazer um valor X, por exemplo, valor, só um exemplo, né? 200 pila, tá. Tirando por efeito, vai tirar as multas e juro, vai ficar em 100. Mas a pessoa vem nem sabe que está devendo. O que sabe, já levar até na casa ou explicar para, de repente, ligar assim, ó, não, com esse abatimento aqui eu vou quitar. Eu vou manter meu nome limpo, eu vou direito ao executivo e como tem que ditado. Tendo 200 voando, tendo 100 na mão, a ver o 100 ajuda bastante. Isso o executivo já tem para poder alguma coisa executar, já que é um ano de dificuldade financeira, a gente sabe que toda parte é crítica, né? E com certeza o que vim vem a ajudar e a calhar.
Uma parte, né?
Com certeza.
Então, só para esclarecer bem para a comunidade, né? Isso é uma dívida que existe da administração passada, do serviço prestado pela administração passada, né? Então, nós vamos fazer a nossa parte, mas a dívida vem da outra administração, né? Eles devem para o município, mas da outra administração a cobrança, né?
Não, com certeza, João, nem temos questionando se é desse ano, porque com certeza esse ano não foi, porque eles estão pedindo serviço esse ano, na verdade, né? Com certeza é a dívida anterior, do ano passado, de anterior, de 4 anos atrás, com certeza tem uns aí que a gente sabe que estão devendo mais anos, né? Que não importa se é do ano passado, não importa que esse ano eles querem limpar o nome, na verdade, né, João, para poder chegar ali na direita o prefeito, a prefeitura, ou lá o assessor, que seja o executivo lá, pegar um secretário de obra, chegar e pedir, não, posso lá fazer. Porque o secretário não pode fazer, não é porque às vezes não queira. Pouca coisa, né? Eu acho que era uma questão, assim, de legalizar quem queira, né? Agora, aquele que não quiser, também não reclama disponível, né? Pelo menos se o prefeito fizer essa ajuda ali, o executivo fazer essa ajuda lá, nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Seria isso, presidente. Obrigado.
Nosso advogado, em nome do presidente, que aqui se encontra. Quero dizer que é muito importante a contratação dessas ajudantes aí, que vão trabalhar muito agora com essas crianças. Hoje até tivemos reunião no Evaldo São João, que tem que levar 2 máscaras e é álcool para tudo que é lado, então precisa dessas pessoas. Quero falar um pouco do refim aí que o colega Tonhão levantou. Eu também estou com um problema e vejo um problema no nosso município. Que o meu guri, não foi só ele, até o ano surto, estudar técnico agrícola e for fazer um financiamento para apresentar lá os trabalhos. Implantou pesco e o meu guri plantou alho e moranguinho. Um deu 6 mil, o outro não sei o valor certo, do meu guri era 6 mil o motor para fazer a irrigação. Hoje a dívida se encontra, e eu sou avalista. Pai, dono da terra, é avalista. Também não tenho direito em máquina. Então, vou tentar refinanciar isso aí para limpar o nome. Então, veja assim, ó, a prefeitura tem que cuidar muito nesses financiamentos, se nós lá na frente temos onde é que vender. Porque não adianta nós plantar as coisas e depois estão ali e ninguém compra. Daí acaba dando nisso aí. As pessoas ficam endividadas com a prefeitura, né? Até tinha esse caminhãozinho, era para levar o produto para os mercados grandes, mas não foi corrido atrás fazer algum contrato. Tem um freezer grande aí também, não foi usado. Então as coisas acabam virando no que vira só em dívida. Então, acho interessante. Inclusive, no ano passado veio esse refinanciamento para cá, eu era vereador. Ele vem até, só que do meu grilhão estava junto. Esse ano está, vai vir? Está. Ele vem com um tipo de abate de julho muito. Todo ano vem para cá. Aí a gente procura e faz os acertos aí. Também quero falar um pouquinho, eu falei dos colonos que estavam passando necessidade, vendendo fumo mal. E estava mesmo, muita gente vendeu fumo, até vendeu safra de fumo inteira por 100 reais. Hoje estão pagando BR1 e BR1. Isso é uma coisa muito injusta, que a gente, quem tem fumo fica faceiro, e aquele que vendeu, né? Se, vamos botar no lugar daquele que vendeu, a situação dessas pessoas. Então acho que essas fumageiras também, eles têm que pensar um pouco. Hoje nem é o instrutor mais que compra o fumo do agricultor. Esse instrutor não precisa mais supervisor. É o caminhoneiro está lá comprando fumo, né? Então eu acho que é uma injustiça isso aí. A noite de hoje, muito obrigado.
Senhor presidente, peço que coloque em votação na noite de hoje o projeto 017/E/21.
O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, quem for estar, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Suspenda a reunião para a elaboração dos pareceres do circuito.
Tem algum colônia aqui dentro que tem fumo em casa, é porque é delicioso. Eu já pedi muito.
Olha! Essa pessoa tá vendendo, cara!
Olha! Ó, o litro de água de
eu falo assim, eu vou aproveitar de graça aí, não. Cara, eu não morri falando.
Não vendeu mais alguém, já vendi.
Não, cara, eu ainda tenho a bacheira. Eu vou fazer dinheiro com a bacheira, mano. Eu nunca tinha visto uma safra ser vendida tão cedo que nem essa. Ou o fumo é bom.
Vai, tem que ser. O fumo não é tanto. Não é a vista, só vê se é cuidado com o vendedor. Não vejo se é bom. Já é pouco no cuidado para ver, sabe, né? Como é que pode ser dar isso de novo? Eu não sei se mudou ou é que eu sei
se mudou. Você vai ver o que é?
Eu acho um pouco que eu
sei se mudou.
Baixeira vendida só. Podrão passou da podrão, não sabe o que faz as fornadas.
Agora está pagando um reais para esse podre. O favela fica pagando 4 reais, 15, 60 reais a roupa.
Aham. Isso não. Opa. Farelo branquinho, farelo limpo, branquinho, quanto é o que
eu vendi a 1,50.
Onde é que eu parar?
Não, estão pagando mais pelo farelo do que o preto.
Mas isso aí é para... Para moer com os colônios, cara.
Mas os caras estão perdendo agora, é perto.
Cara, e a queda no plantio vai ser muito grande. Por isso que a limpeza correndo atrás
do plantio. Tu sabe, agora o Chico divulgou quantos produtores parou de produzir com o ano passado para esse ano?
9 mil famílias.
9 mil famílias divulgaram.
E agora quanto vai parar para a próxima?
Isso vai a 20 anos.
Agora eu fui abrindo.
Sim.
Daí quando a gente deu o colônio, volta de novo plantar. Sim.
A nossa salvação é os cara da soja. Lamento formar, hein, João? Lamento formar, né?
Umas 4, 5 hectares pertinho aí pra fazer uma plantada,
não
vai
lá.
Não, o senhor Arumato vai querer me tomar as outras lavouras. Não dá. De posse dos pareceres, reinicia a reunião. Passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão o pedido de indicação de autoria do vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável ao pedido de indicação, fique como está, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei 017/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar 10 auxiliares de educação em caráter emergencial e das outras providências. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável ao projeto juntamente com a redação final, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Vereador João Assemir Classe. Vereador Valdir Palhante Siqueira.
Quero novamente reiterar minhas saudações e agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação desse projeto, que já foi comentado, um projeto que vem para beneficiar a educação. Falando um pouquinho também na questão que eu acho que teríamos que daqui a pouco levantar as questões pendentes do nosso município, aonde a gente vê a nossa agricultura penalizada. Vejo que é um desrespeito, né, com os plantadores de fumo, valores que estão sendo pagos, né, isso já aconteceu em outras épocas, e se torna de novo ilusão aos plantadores de fumo. Mas eu vejo outras soluções, que, talvez partindo da administração municipal, aonde o colega Gilmar colocou, não adianta tu ter um produto e não ter a colocação. E eu acho que o nosso município tem que partir da iniciativa aonde se possa produzir, independente o que seja, na propriedade, só que tem que ter o amparo, a colocação aonde vai ser colocado esse produto. Não adianta eu produzir moranguinho, produzir pêssego, produzir laranja, né? Isso, se tem a colocação final, eu acho que tem aonde diversificar. Se fala muito em diversificação, mas tem que ter uma iniciativa de alguém que eu sempre estou batendo desde o começo, para ir lá na frente e dizer, não, lá o nosso município vai produzir e nós vamos trazer o produto para vender. Por exemplo, Lagoa Bonita do Sul, eu tinha uma curiosidade até de ir lá com o secretário da Agricultura, conhecer a fábrica de farinha de mandioca, que ano passado eu comentei com o pessoal, estava pedindo produção, que lá mesmo não estava conseguindo produzir mandioca para a demanda da produção, do consumo, porque isso é uma coisa, né, a nossa terra produz batata doce, né, e tantos outros produtos, estão fazendo um monte, açude, tá, mas vão produzir peixe. Daqui um pouco eu tenho lá um açude com 1.000 quilos de peixe e vender aonde? Né? Então isso tem que ser assim, ó, eu acho que tem que ser uma coisa estudada. Há poucos dias tinha aqui participei de uma reunião onde se propôs plantar brócolis. Né? É interessante, a empresa estava aqui para comprar o produto. Só que alguém tem que produzir, tem que ter a coragem de iniciar essa produção. Barros Cassal tiveram lá, eu acho que estava no Face, alguma coisa assim, mostrando a lavoura, os brocos, coisa mais linda a produção lá, né? 2 hectares, coisa, uma coisa parecida. Então, está dependendo da chuva, e a chuva veio, então parece, dizer, eu acho que é por aí é o começo. Comentei com o vereador aqui do lado, eu acho que o município tem que ter a coragem de daqui a um pouco ter lavouras demonstrativas, pegar nas localidades aí, porque as pessoas às vezes querem ver. Ah, mas se o Valdir está vendendo bem uma produção lá, ou produziu bem, eu também vou fazer, porque ele está ganhando dinheiro em cima disso. E eu acho que por aí tinha que começar, mas assim, ó, tem que partir da onde? Né? Daqui a pouco o vereador Tonhão produzir lá um produto, mas vender para quem? Quer dizer, então falta incentivo e falta, quer dizer, amparo, coragem, sei lá o quê, né? Nós temos Emater, temos técnico de dentro da administração, técnico agrícola, né? Mas aí fica falta aquele incentivo, aquele apoio de dizer não, vamos lá, vereador Tonhão, tu vai produzir, nós vamos atrás do consumidor final, alguém vai te comprar o teu produto, né? Então o pessoal às vezes não adianta eu plantar, porque eu vou plantar repolho, mas aí não tem nem, né, suínos para consumir a minha sobra. Né? Eu sei de gente que plantou e planta, né? O vereador Chico Basca já plantou, não sei se desanimou e por aí vai. Então são coisas assim, não adianta eu produzir se não tenho colocação. E como eu já falei, não adianta o vereador querer fazer as coisas se não tem amparo. E é por aí que assim, ó, que às vezes o nosso município agora, assim, ó, comentamos antes também, voltando lá no Rei do Soja, se falava até Maria Fernandes, o Mirão, por exemplo, foi o que iniciou a plantação de soja, se eu estou errado me corrija, mas ele foi insistindo, né? E as pessoas daqui a pouco viram que estava, né? É por aí o caminho, então todo mundo começou a produzir. Hoje o município de Herveiras é um grande produtor de soja, né? Além do fumo, é claro. Mas assim, é assim que eu vejo as coisas, daqui a um pouco alguém tem que tomar peito, né? E começar a partir para outro lado, porque eu me preocupo, daqui a um pouco assim, ó, não sei se a gente vai conseguir enxergar lá na frente, mas Herveiras vai começar, porque o que acontece com soja? Grande produção, ótimo, mas são poucos. E aquele pequeno lá que precisa do dia a dia, o pessoal do fumo vai diminuir, vai parar, vão desacorçoar, vai ficar só o casal plantando, daqui a pouco não pode mais. Claro, a produção de soja, ótimo, mas eu penso naquele que vai lá, né? Que bom que surgiu umas empresas fumageiras aqui, que eu já falei nas reuniões anteriores, só está faltando também a motivação para que as pessoas vão trabalhar lá fora e trazer esse dinheiro para o município de volta, que vão gastar aqui. Está faltando isso também. Então eu vejo assim, ó, tem solução para muita coisa, só que depende muito, né? Não depende só de nós. Depende de pessoas que vão atrás, de gente que tem interesse em buscar uma alternativa para o nosso município. Senhor presidente, seria isso. Acho que meu tempo acabou. Eu não vi a sineta tocar, mas obrigado pela atenção.
Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, em nome dele e demais colegas vereadores, colega vereadora, ao nosso assessor jurídico, representante do Jornal Serrano, os nossos funcionários da casa. Seja bem-vindo, Fabinho, com nós aqui. Rodrigo, Cristian, que se fazem presente na noite de hoje. Eu quero só comentar sobre que nem está muito sendo falado, né, sobre a questão do retorno das aulas. Eu estou, que nem os outros, estou junto com isso, até porque trabalho no AME, hoje fui como mãe também na Escola da General, onde meu filho frequenta. E realmente, assim, ó, depois que tu vai numa reunião, a pessoa fica meio... Eu mando ou não mando, né? Porque não é fácil, gente. Eu vou dizer para vocês, assim, ó, pela questão da educação, tu quer mandar, porque eu sei, a gente não dá conta em casa. Não é a prof que está ensinando, é os pais, não é a mesma coisa, eles não parece que não pegam. É que nem eu sempre digo, ser professor tem que ter o dom, não basta querer. Porque para ensinar, né, para te alfabetizar, que nem o meu está na alfabetização, aprendendo a ler e escrever. Então, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, quando falam a forma que vai ser dentro da escola, aí tu também pensa, sabe? Porque a gente passou uma vida aprendendo que tu vai para a escola aprender a compartilhar, que se o coleguinha não tem uma caneta, tu empresta para o coleguinha, que tu tem que dar a mão para ir, porque nem nós na EMEI nem tem que dar a mão para o colega para ir para o lanche. E agora é tudo ao contrário, tu não pode mais abraçar o colega, tu não pode mais abraçar a professora, tu não pode compartilhar tuas coisas, cada um usa o seu. Então eu fico pensando o que vai passar na cabeça dessas crianças no momento de um retorno. O que eles tanto esperam, acredito eu, que vai assustar eles no momento que eles chegarem dentro da escola. Porque 4 horas para uma criança, que nem o meu com 6 anos, né? A mil pelo Brasil. Passar de máscara não vai ser fácil. Eu sei que não. Porque, como eu disse, nós estamos passando por um ano, mais de ano de pandemia. Mas em casa eles não usam máscara direto, né? Então, hoje, realmente, assim, ó, quando eles disseram que tu tem que votar, tu tem que lá assinar um termo, se tu vai ou não... Eu assinei que não, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, se eu assinasse que sim, eu teria que mandar, né? Eu disse, eu vou assinar hoje que não, mas eu tenho que pensar, eu tenho que me organizar, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Até pela questão que nem eu sempre falo, um turno ele vai na escola, um turno ele fica com a minha mãe já é do grupo de risco, sabe? Passa muita coisa pela cabeça da gente, então a gente tem que estar bem preparado, assim. Eu falei hoje, tinha umas mães vindas para mim, o que tu vai fazer? Eu disse, olha, nem eu sei por enquanto, eu vou assinar ali e vou pensar em casa, né? Porque não vai ser fácil. O meu maior medo é essas crianças acabar desgostando de estar dentro de uma escola, um local que é para ser agradável, né? Que é para a escola, para a criança estar ali aprendendo, que tem que ter amiguinhos, que tu, e sabe, e vai ser totalmente ao contrário, né? Então, é uma questão assim que eu passo, só porque a gente ainda nem teve a reunião da EMEI, onde vai ser mais complicado ainda, porque são crianças pequenas, que a gente foi questionado, mas como vai ter um distanciamento com uma criança de 1 ano? Que o acolhimento que tu dá para ela quando ela chora é tu dar um colo, é tu sair caminhar com ela, mostrar a escola, ensinar que ela está num âmbito que vai, ela está acolhida, e vai ser totalmente ao contrário, né? Então o nosso maior medo hoje, a gente que está, porque eu sou servente, eu sou merendeira, mas não vai ser fácil para mim também, porque eu vou ter todo um cuidado com aquilo que vai, né, para a alimentação da criança. Então a gente fica, né, realmente muito pensativo. Queremos o retorno, todos querem, né? Isso é nítido, né? Porque a gente já não sabe mais o que fazer com a aprendizagem, mas na questão de cuidados frente à pandemia vai ser muito complicado, tenho certeza. Então por isso também para nós muito importante esse projeto, que bom que foi aprovado, né? Dos auxiliares, porque para nós é muito fundamental, muito mesmo, porque uma professora não dá conta sozinha e a gente vai ter uma ajuda delas, né, em relação até à higiene, acredito eu que vai ser passado para elas uma ajuda, então vai ser muito importante, né. Mais uma coisa que eu queria passar e desejar pela passagem do Dia das Mães, né, nossos bem mais preciosos, acredito eu que... eu acho que Dia das Mães é todo dia, porque só a gente que é mãe sabe que não é fácil a coisa, né? Mas tem uma data especial, mas Dia das Mães para mim é todo dia, como eu falei. Desejar um feliz Dia das Mães, mesmo já passada a data, para todas as mães do nosso município. Em especial para a minha, né? A dona Nair, que criou 11 filhos, né? Então, 8 meninas ainda, coitada. Mas, né? Estamos aí, e se hoje eu sou o que eu sou, eu tenho certeza que a minha maior base foi ela, né? Quem me apoia agora, ainda não tendo meu pai, então ela agora é pai e mãe para nós, né? Então, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães do nosso mundão todo, né? Mas em especial do nosso município. Por isso seria isso, senhor presidente, muito obrigada.
Vereador Antônio Judas de Oliveira. Saudar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assessor jurídico, servidor da casa hoje, gente nova, aí o Fabinho, seja bem-vindo, o Alexandre, e os demais, o Rodrigo e o... Me fugiu o nome do rapazinho do Arley ali, mas seja bem-vindo da mesma forma. Ah, começar também falando sobre o projeto que foi aprovado, o projeto esse que já tinha vindo essa casa e devido à pandemia, né, foi pedido a retirada pelo executivo. Ah, também notei que ele tinha vindo com no original, ele veio com 8 e agora ele mudou para 9 auxiliares de educação. Até pelo sistema que vai ser usado, pelo que o pessoal está comentando, a 10, né, está comentando, vai ser usado mais gente. Também para a segurança das pessoas, principalmente dos alunos. Já passando para a questão da volta às aulas, espero que o nosso município volte o mais rápido possível e respeito a opinião de cada pai, de cada aluno, que queira voltar à sala de aula ou queira continuar recebendo os trabalhos, né, para fazer em casa, né, mas eu sinto que o nosso aluno, principalmente o aluno de mais idade, está sentindo falta, não só ele, os pais, que ele volte à sala de aula. Nossos alunos já estão em torno de quase 1 ano e meio fora da sala de aula, né, e eu acho que, mesmo correndo perigo, né, o aluno de mais idade também tem como se cuidar, se proteger mais, né, e voltar à sala de aula. Eu espero que isso aconteça. Ah, com os pequeninos, tem as creches hoje, né, em vários municípios, aí a maioria já voltou, né, e a gente sabe que não é fácil, mas tudo vai se voltando à normalidade, né, vai levar tempo para isso acontecer, mas já que a gente espera que aconteça. Sobre a indicação do colega Antônio Moraes, muito válida a ideia dele, né? Tem muita gente que está com problema de débito com o município, né? De repente já fez refim uma vez, não conseguiu aquitar, né? Não sei se isso acontece, né? Mas provavelmente deve ter alguém que não conseguiu aquitar. E espero que o município também faça, né, dentro do possível, venha a novamente, né, colocar o refim na rua para que as pessoas consigam, dentro do possível, a quitar seus débitos e buscar novamente o trabalho, o auxílio que o município dá, não só ao nosso agricultor, né, mas todo o município. Falando sobre a questão do fumo, que o colega Moisés falou anteriormente, o Valdir também falou sobre esse assunto. Quem é plantador, eu sei que tem uns quantos nessa sala, quem é plantador de fumo, sabe quanto pagou um saco de adubo de 50 quilos na safra passada, que nós estamos pagando agora? Em torno de 72, 90, depende da empresa fumageira. Hoje, tem empresa fumageira que está vendendo o adubo a R$ 125,00 para o agricultor. E está pagando o fumo um pouco melhor, porque não tem fumo mais. O fumo está acabando no galpão do colono. E agora há pouco ainda o colega vereador presidente da casa, Paulinho, falou, a FUBA fez um levantamento do ano passado para este, 9 mil famílias pararam de plantar fumo. E todo produto, quando ele é produzido menos, ele ganha mais valor. E dessa safra para a próxima, não sei a percentagem, mas muita gente vai parar de plantar fumo. O que acontece? A lei da oferta e da procura. Acontece o quê? A oferta é muita, a procura é pouca. Quando a oferta é pouca, a procura é muito. Valoriza o produto. E a questão da diversificação, que o colega Valdir falou, muito válida, mas ela preocupa muito o pequeno agricultor pelo seguinte, porque normalmente o que o pequeno agricultor vai produzir? Hortifruti. Significa o quê? Produto perecível. Tu tem 1, 2 ou 3 dias para vender. Se tu não vender, tu vai perder ele. E para isso, o poder público tem que ajudar o nosso agricultor, que está passando por poucas e boas. E vamos ser bem realistas, com muito pouco auxílio. Com muito pouco auxílio. Cada um está se virando como pode. Esperamos não só o município, esperamos que Estado, União, reveja essa questão da agricultura. Sabe? Você fala muito do trabalhador, mas o trabalhador não é só o metalúrgico. Não é só o trabalhador da empresa de fumo. Trabalhador é todo trabalhador, independente do que ele trabalha, é trabalhador. Tem partido que defende uma ala de trabalhador. Eu defendo toda a ala de trabalhador. Professor, agricultor, médico, todo ele tem que ser defendido. Mas nós, dentro do nosso município, nós temos que cuidar muito do nosso agricultor. Muito. A cada ano que passa, a juventude vai embora. Aquele trabalho braçal no nosso fumo está acabando. Tu tem que repensar a cada ano que passa. O teu filho vai crescendo, vai estudando, ele vai tomando outros rumos. Vai ficando tu, tua mulher, ou o filho mais velho que está em casa. Ou o filho mais velho já casou, tem família também. O porquê que estão plantando soja? O porquê que estão plantando soja? Tem muita lavoura de fumo que parou. Muita lavoura de fumo que parou. E essas lavouras estão sendo... O que, que o pessoal mais antigo está fazendo? Ele está arrendando. O pessoal vem lá do Passa Sete, o pessoal vem lá da Estrela Velha plantar soja dentro de Erveira, dentro de Sinimbu. Aonde que não produzia soja. Erveiras hoje, eu não tenho medo de dizer que Erveiras tem quase 1 milhão de hectares, quase 1.000 hectares plantados dentro de Erveiras de soja. Fora que nós daqui plantamos nos outros municípios. Então, tudo nós temos que rever, o poder público tem que rever isso para auxiliar o nosso agricultor, para que ele fique na lavoura. Senhor Presidente, era isso, muito obrigado.
Vereador Antônio Miguel Mundes de Moraes.
Fizeram a saudação no anterior, né? Quero primeiramente agradecer a aprovação, dedicação dos colegas dos nobres vereadores aí. Obrigado pela aprovação. E bem, como ali até o Ana falamos, o Dai falou também sobre a educação, né? É uma coisa que a gente se preocupa, e eu me preocupei bastante. E esse ano e pouco eu falo por mim. Eu tenho uma guria lá, está com 10 anos para 11. Ela vinha, quando pediram para assinar, fui lá assinar, com ela já é mais grandinha, né? Porque a gente não tem suporte nem estudo suficiente para acompanhar, ensinar ela em casa. Isso eu falo por mim próprio, né, para minha esposa. E hoje eu sinto que ela, nesse período que ela parou, Daí não gosto de chamar, seu Antônio, de lá, nesse período que ela passou, sabe, sem ir na aula, ela ficou bastante atrasada. Porque a gente, eu estou levando ela já uma semana no colégio, agora ela diz, pá, achando desculpinha para não ir no colégio. Dorzinho de cabeça, coisa e tal, porque que ela está sentindo que ela não está conseguindo acompanhar os trabalhos que as professoras estão dando hoje. De repente, seria o que ela estaria sabendo já de antes, né? Porque manda o trabalho para casa, a gente tenta, os pais tentam se esforçar, eu tento ajudar o que eu posso, mas já sou meio atrasadão lá com quarta série, isso lá do tempo do EPA, né? E agora comparar com o estudo de hoje, né? É bem diferente, né? A realidade é essa, né? Eu tento lá, me viro uns 30, mas nem com 40 não consigo ajudar. Né, a mulher muito menos, então a gente veja que ela está tentando, se esforçando, né, até está meio abatida, coitada da minha pequena, né, que ela não está seguindo, então agora eu incentivo ela, vai, vamos tentando ajudar para ela tentar recuperar. Isso, claro, a gente sabe que é uma dificuldade, essa doença, só que uma dificuldade tem em todo geral, o estudo é uma coisa que preocupa muito, né. Que bom que consegue e continua isso com cuidados, né? A gente sabe que é difícil esse cuidado, como a nossa colega vereadora Ana falou dos pequenininhos. Isso é uma coisa que eu também já penso. Tem o Kaique lá, que é o meu netinho, ele está agitando 220 por hora, né? Só que com certeza as auxiliares, que nem já foi aprovado aqui, né? Essas pessoas já são as pessoas experientes, vão saber a se adequar com essa nova e ensinar essas crianças que também já vão aprender desde pequenininho que nós temos com uma doença perigosa que dentro desse tempo até essa educação já vem de lá, né? Os pais em casa a gente deixa meio solto, né? Bom, gente, hoje a prova está bem grande, né? Mas vamos puxar um pouco mais falando sobre o fumo também, né? Que o Narina é uma questão que o nosso colega Mois puxou. Acredito eu, se como colônio, mais que justo manifestar, né? Que é uma realidade, tudo vocês falaram, o Valdir falou e sobrou até prose, né?
as minhas palavras ele tirou, então eu faço das palavras dele um eito das minhas também, né? Que seria, né? Que eu ia usar. A primeira pessoa que bateu em ponta de faca, que teve coragem de ir, vamos ter que dar os parabéns, queira ou não queira, é uma realidade, até o nosso colega vereador Antônio Vieira, né, testemunha. O Mirão foi um que veio batalhando lá do Cio, foi o primeiro que largou a mão do fumo, com um milarrou de fumo, se embrabeceu em casa, guardou em casa e não vendeu e fez, né, e se emburrou e começou. Passou trabalho. Então, por isso que eu digo assim, é devagar que você chega lá. Dele foi o alicerce dessa questão de começar. Veio o nosso companheiro agora, o rei do soja, o seu Antônio Vilazo ali, que está aí, né? Que está começando, né? E vai ser, né? Tem o seu Eugênio, começou mais gente, que bom, gente de fora, que a gente falou, né? Está vindo. Isso aí é um incentivo, assim, ó. Bom para quem pode. De repente, para mim, que não posso, não é tão bom, né? Que bom que as empresas enxergam e pegam e reconhecem, como a gente falou, o produto da gente, que a gente, o mais sofrido é o fumo. Queira ou não queira, a gente sabe disso. E onde que acabar o fumo, como já falou até o colega Valdir, essas pessoas que dependem, a gente diz assim, de peão, né? Tem propriedade que tinha 10 peão, 20 sócios, coitado, e isso vão indo, vai se terminando. É uma dificuldade, a gente tem que pensar. O que, que vai acontecer? E se eu, pequeno, que não consigo plantar soja, vou ter que diminuir, que na verdade tem que diminuir também, porque não tem condição de me manter, de repente, né? Eu não vou poder auxiliar, ajudar um colega meu, um vizinho meu lá que precisa um dia de serviço, né? De repente, às vezes é mais do que eu arrendar minha terra para o Dalio, ou para o seu Eugênio, para outra pessoa que tem os maquinários, né? E ficar assim meio apertadinho, mas na sombra, e água fresca, né? Que seria até uma boa, né? Coisa que a gente não vai fazer, claro, né? E é só um modo de falar, né? Mas é uma realidade, né? Bom, pessoal, por hoje seria isso, porque senão está grande o trem aí.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, representante do nosso Serrano, ao Fabinho, nosso novo servidor da casa, seja bem-vindo, ao Alexandre, que fazia tempo que também não estava mais aqui com nós, né? Ao Rodrigo, que se faz presente, muito bem-vindo, volte sempre à nossa casa. Eu acho que falando sobre educação, falando sobre fumo, agricultura, diversificação, meus colegas já falaram tudo, né? Que poderiam se encaixar, né? Não tenho mais nada a complementar, só apenas apoiar tudo que falar, que realmente é verdade, né? O agricultor precisa ser valorizado. E falando da educação, os 10 auxiliares, que foi o projeto de lei de noite, nada mais bem votado aqui nesta casa, né? A gente sabe que é essencial esse serviço, né? Na EMEI e nas escolas que precisam de auxiliar com um aluno com alguma deficiência, né? É essencial isso. E sobre o projeto, pedindo indicação do vereador Tonhão, Antônio Moraes, também acho muito valioso, porque é essencial o agricultor, quando precisar de algum serviço da prefeitura, ganhe esse serviço. Que, igual ele falou, muitas vezes não sabe, eu mesma, um dia esqueci de pagar uma água, quando precisei de um serviço, Camilo, está em dívida ativa. Eu disse, como? Do quê, né? Como assim? O que é isso, né? Nem sabia o que era, né? Esqueci de pagar uma água, acontece, né? Então, eu acho que deveria a prefeitura mandar um aviso, que às vezes acontece de não saber mesmo que está devendo uma água, né? Estava em dívida ativa, né? Também quero parabenizar a Ana Franciele pela passagem do Dia das Mães. Muita força, muita luz e muitas bênçãos de Deus contigo, teu filho, sempre. E para todas as mamães de Orveiras também, especialmente a mim. Por hoje seria isso, meu muito obrigada.
Vereador Darcy Gaspar. Vereador Jumaila Gaspar. Não havendo mais nada a tratar, então, na próxima ocorrerá dia 17 de maio de 2021,
às 19 horas, na dependência da Câmara Municipal. Obrigado pela atenção de todos. A reunião está encerrada.